Eu converso agora com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Júlio Damasceno. A instituição faz 50 anos esse ano. Maringá faz 73 amanhã. As duas têm uma relação muito próxima. Podemos dizer que Maringá não seria o que é sem a Universidade Estadual de Maringá, e agora as duas enfrentam um problema. E a contribuição da universidade é fundamental para o combate ao coronavírus. Mas como é que nós podemos entender o papel da universidade, da UEM principalmente, no desenvolvimento de Maringá? Como nós podemos entender essa história que tem 50 anos? Professor Júlio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer conversar com vocês.
Professor, a primeira coisa que eu queria que o senhor considerasse para a gente, falasse um pouco para a gente, é como é que a universidade desempenha o papel numa cidade que faz 73 anos, é uma cidade jovem, né? E a UEM também, se comparadas a outras instituições do país e até mesmo tradicionais, né, na Europa, é uma instituição jovem. Como é que o senhor avalia essa relação de 50 anos?
Bom, Gilson, de fato, né, nós estamos numa região muito particular e eu faço esse destaque também que quando nós estamos, por exemplo, no exterior e contamos a história de Maringá e a história da Universidade Estadual de Maringá, as pessoas não acreditam, né, na rapidez com que tudo acontece, como tudo aconteceu aqui em Maringá e região. Bom, primeiro, né, você bem disse, eu acho que seria difícil imaginar Maringá, o que é hoje, sem a presença e a atuação da Universidade Estadual de Maringá, formando pessoas. Essa é a nossa principal vocação, né? Então, ao longo da nossa história, começamos com alguns cursos, né, há 50 anos atrás, uma época em que, imagino, né, alguém propor uma universidade no interior do Paraná, em uma cidade que tinha apenas 23 anos, né? Tivesse sido desacreditado, né? Por alguns até chamado de loucos. Mas veja que como deu certo, como é importante pessoas visionárias em nossa sociedade que acreditam e enxergam longe, né? Não tem aquele olhar míope na ponta dos pés. Então, a universidade, a partir da sua criação, ela começou uma política muito forte de expansão, de oferta de novos cursos, expandindo em todas as áreas do conhecimento e com uma política muito, muito definida. Isso é uma característica muito particular da Universidade Estadual de Maringá, que é investir na qualificação do seu corpo de servidores, seja docentes, seja técnicos. Então, o que aconteceu? Maringá sempre teve, a UEM sempre teve como parâmetro as melhores instituições de nosso país, E valorizando muito a relação internacional. Chegou uma época aqui na Universidade Estadual de Maringá que quase a maioria dos departamentos estavam em processo de qualificação, fazendo seus mestrados, doutorados, longe daqui, obviamente, né, em outros estados, e muitos, inclusive, com dificuldades, bancando do próprio bolso, deslocamento, as estadias, a sua manutenção fora de Maringá. E tem uma história muito interessante que eu sempre conto, né, e ela eu acho que ela é exemplo e representa o esforço da instituição e pessoal do professor Erivelto, quando ele conta que ele fazia o mestrado dele em Curitiba, e ele e mais colegas pegavam carona no caminhão que transportava leite, né, o caminhão do laticínio, que transportava leite para Curitiba, e eles iam juntos, né, para aproveitar, era a única maneira de que isso acontecesse. Então, isso foi muito presente na história da UEM. E aí vieram os frutos. Com isso, a UEM sempre imprimiu um padrão de qualidade alto de formação para os nossos alunos, uma valorização também na relação com a sociedade, com a comunidade, e isso fez com que o nosso profissional, além de academicamente no conteúdo específico de cada área, de cada disciplina, mas também se engajasse numa comunicação, numa relação muito forte com a sociedade. E a universidade não parou por aí. E com isso, né, com essa qualificação, nós desenvolvemos muito rápido também a produção do conhecimento, os projetos de pesquisa. Então, a universidade passou também, de forma muito intensa, a produzir trabalhos de pesquisa, de dissertações, teses, trabalhos de graduação, preparando agora o nosso profissional também para ser cientistas. E assim foi feito em todas as áreas do conhecimento. A UEM contribuiu muito e vem contribuindo e contribuirá sempre na formação de professores. Então, aquelas pessoas que serão os formadores de outras pessoas, ou seja, o professor é o indivíduo que participa da formação de todas as pessoas, desde os primeiros anos de vida, né? E a Universidade Estadual de Maringá tem um programa muito forte de formação de professores, né? São as nossas licenciaturas, e a gente pode medir essa importância pelas próprias escolas e colégios de Maringá e região, né? É um orgulho, e eles fazem questão sempre de colocar em evidência que o seu corpo docente, o seu corpo de professores são formados pela Universidade Estadual de Maringá. Bom, mas a Universidade Estadual de Maringá, Gilson, ela continuou avançando em sua política e em seus projetos. Na área de projetos de extensão, né? Os projetos de extensão é aquela relação que nós temos com a sociedade. Não só em quantidade, mas sobretudo na modalidade. A Universidade Estadual de Maringá, ela se reinventa a cada momento. E a nossa relação com a sociedade, ela muda a cada momento. Nós temos que nos moldar e também ser uma luz para a sociedade, mas é um processo muito dinâmico essa integração universidade-sociedade. E a UEM vem fazendo isso. Chegou um momento na história da Universidade Estadual de Maringá, e isso é importante ressaltar, porque Maringá, nos seus 73 anos, ela se firma como uma capital de uma região. Né, uma cidade que ela é capital da macro-região em que nós estamos inseridos aqui no noroeste do Paraná. Então, para se tornar uma região forte, não basta apenas um núcleo forte, mas também uma região que se revigora. E a Universidade Estadual de Maringá teve por opção ir fisicamente e se espalhar nessas regiões. Então, nós não estamos somente hoje em Maringá, mas a UEM tem os seus braços e núcleos muito fortes, né, que são os nossos campos regionais, em outras 6 localidades. E em cada localidade dessa, nós verificamos uma reprodução, né, daquilo que aconteceu com Maringá há tempos atrás, na relação Maringá com a Universidade Estadual de Maringá. Então, a UEM, ela contribui também com o desenvolvimento dessas cidades que se tornaram subcapitais, vamos dizer assim, né? Subregionais das suas micro-regiões. Então, a UEM vem ajudando a consolidar o desenvolvimento da região, cuja cidade principal é Maringá. E aí nós desfrutamos disso que a gente tem hoje, né? Uma cidade reconhecida nacionalmente, uma cidade que avançou, que é referência em várias áreas, né? Nós somos uma cidade referência na área do agro, né? Tanto no setor produtivo, mas também no setor de transformação, em outros setores industriais, na área de serviços, e é uma cidade que se planeja, Gilson. Maringá é o que é, não tenha dúvida disso, porque aqui se planeja, aqui se pensa Maringá para décadas futuras. E isso só pode acontecer porque existem pessoas que também são visionárias, mas que tem formação, e nisso a Universidade Estadual de Maringá tem contribuído muito. Se você observar, né, as nossas lideranças, né, sejam lideranças empresariais, políticas, comunitárias, enfim, grande parte deles tem o DNA Universidade Estadual de Maringá. Então isso é um pouco, né, dessa história que se mistura, né, UEM, cidade de Maringá, cidade de Maringá, UEM. Não tem como a gente fazer um divisor dessas duas identidades. Somos uma coisa só. Nenhuma vive sem a outra.
Professor, eu queria fazer uma pergunta, meu tempo está apertado, mas eu gostaria muito que o senhor respondesse, que é essa crise que a gente está atravessando e que, de certa forma, tem valorizado muito o papel do cientista, principalmente na área médica, né, do qual a UEM tem um destaque muito grande, não só por causa do hospital universitário, dos laboratórios, das pesquisas que faz. De certa forma, de forma irônica, né, não era esse o contexto que a gente espera, a universidade sai mais reconhecida com a crise depois dela?
Gilson, de fato, né, nós estamos passando por um momento em que o mundo todo está sendo desafiado pelo mesmo elemento que é um vírus, né, cujo comportamento é desconhecido, né, mas que se avança muito nesse conhecimento. E aí, até por esse episódio agudo e rápido, né, numa taxa assustadora que nossas gerações aí, de muitas gerações passadas e futuras certamente não vivenciaram ou vivenciarão esse grau. E ficou evidente de que a saída, né, para essa situação passa exclusivamente pela ciência. Não tem outra saída. Não há possibilidade de definirmos, tomarmos decisões de forma aleatória, arbitrária. Não funciona. Isso significa colocar grande parte da população mundial brasileira e de nossa região à mercê de um vírus que tem um poder de produzir muitas mortes, né? Isso tem sido evidenciado. Porém, a partir dos avanços no conhecimento, né, isso, sobretudo na forma como a gente evitar os contágios pelo vírus e também os protocolos de tratamento, e também na análise de informações, né, nós temos um trabalho de inteligência muito forte, nos ajuda a fazer o enfrentamento e amenizar ou reduzir muito o risco do dano. E isso tem sendo produzido pela ciência, né? Mas eu queria destacar, né, aos nossos ouvintes e fazer essa reflexão, que embora nós estejamos vivenciando isso e essa evidência surge claramente aos nossos olhos, mas esse é o cotidiano da nossa sociedade. No nosso dia a dia, as coisas acontecem exatamente dessa maneira. Talvez não tão aguda, né, mas de uma forma mais dissolvida, numa sociedade que tem uma certa normalidade, mas o papel da ciência, o papel da formação acadêmica, ele é essencial a todo instante. Toda a evolução que nós assistimos, por exemplo, na história de nossa cidade, em tudo que aconteceu, não tenha dúvida que isso aconteceu com muito aporte, muito efeito, e o papel da ciência e da formação acadêmica é essencial. Para finalizar, né, essa minha abordagem desse assunto, dizer que sem ciência, sem formação de qualidade sólida, nós não temos saídas para os problemas, sobretudo para os problemas agudos e graves, como esse que nós estamos enfrentando, infelizmente, nesse momento.
Professor Júlio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Um abraço.
Isso, obrigado. Me coloco sempre à disposição e dizer que é sempre um grande prazer conversar com você.
Conversei com o professor Júlio Damasceno, reitor da Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre a importância da instituição, né, faz 50 anos esse ano, em Maringá, que amanhã faz 73 anos. Segundo o professor Júlio, no começo da fala dele, um ponto interessante, ele diz que todas as vezes que vai falar da UEM e de Maringá e para outras pessoas em outros lugares, até em outros países, as pessoas se surpreendem. Duas instituições novas que cresceram muito, têm qualidade, ou seja, as coisas aqui acontecem muito rápido.